diz a palavra de Deus, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Pai, queremos ver o Senhor. Queremos ter plena paz e comunhão com o Senhor. Mas o Senhor nos deixou estabelecido normas, regras, definidas de maneira clara. E hoje, mais do que nunca, o mundo pós-moderno não quer seguir norma, muito menos norma estabelecida que freia a nossa natureza pecaminosa. Mas nós nos submetemos ao Senhor, nosso Pai, Pai Celestial. Nós, quando meninos, nos submetemos aos nossos pais, que nos corrigiam. Agora, queremos nos submeter ao Senhor. E sabemos que é a Tua mão que tem nos sustentado até aqui. Muitos de nós somos recalcitrantes, teimosos. Mas até na nossa teimosia, nós encontramos a graça do Senhor. É claro que há limites. Há limites no sentido de o Senhor dar oportunidades. Por isso, quando é dito, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Assim como foi dito para Saulo, porque está recalcitrando, sendo teimoso contra os agrilhões. E assim recebamos do Senhor a palavra, que a mensagem de hoje seja inspirada por ti mais uma vez, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que haja paz, entendimento, crescimento. Isso é possível agora, Senhor. É possível agora. Por quê? Porque é a Tua palavra que vai ser exposta, ensinada, e é ela mesma que vai fazer aquilo que o Senhor determinar nos corações que assim receberem a Tua palavra por fé. Pedimos e já agradecemos, porque nós pedimos crendo, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus. Amém. Ah, que bom estarmos aqui. Vamos lá ao versículo número 14. Só para que a gente entenda, não vamos fazer uma embora explanação de hoje possa dar uma conotação de uma mensagem, de uma pregação, mas vamos expor o versículo 14, tá? Não vamos tirar o versículo 14 do contexto da carta. Podemos, em alguns momentos, interpretar, dar a interpretação que deve ser dada, dando aplicação para os primeiros leitores e ouvintes, que eram os hebreus cristãos, e também vamos dar aplicação para as nossas vidas hoje. Então, hoje, eu acredito que seja um versículo que o Senhor já está fazendo arder do nosso coração, que não apenas vamos expor, ensinar, explicar, mas vamos também pregar sobre este tema. E isso que eu disse lá atrás. Algumas passagens nos levarão a pregar sobre alguns temas que são vitais para a nossa vida, para o nosso cotidiano. O que é vital? É que sem fazer esse ensinamento, sem estar debaixo dessa norma, nós não teremos aquilo que nós almejamos e buscamos, reputamos como mais importante, que é o fim da nossa fé. O fim da nossa fé é a salvação. Então vamos ler o versículo número 12 mais uma vez. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você entendeu? Procure ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada a Deus. Vamos por parte, porque cada palavra aqui é muito importante nessa compreensão que está sendo dada, foi dada aos primeiros leitores e ouvintes e também para nós. Primeira coisa que ele diz aqui é que nós devemos seguir a paz com todas as pessoas. Seguir a paz com todos, com todos. Vemos aqui que a paz é uma virtude, uma qualidade espiritual, faz parte das virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus e faz parte e tem que fazer parte também de uma virtude que deve ser nossa. É uma virtude do Espírito Santo, é uma paz que excede o entendimento, que é a paz do alto e a paz de Jesus. Ele mesmo disse, eu vou, mas eu vou deixar a minha paz eu vou dar, não vou dar como o mundo a dá. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, 22, está escrito no Evangelho de João, quando Jesus fala sobre isso, eu vou, mas eu vou deixar a minha paz. Ou seja, nós temos paz, nós temos a paz do alto, nós que cremos em Jesus, nós seguimos os seus passos, nós seguimos as suas pisadas. Então a paz consiste, então ele seguir a paz. Então a paz, no nosso entendimento aqui, que ele está dando para os seus ouvintes e leitores, ele está dizendo, olha, a paz quer dizer que temos que ter comunhão e harmonia com Deus, acima de tudo. Isso só é possível quando nós nos reconciliamos com Deus através do sacrifício de Jesus e quando somos justificados. Então vai haver paz. E tendo paz, vai ter um mínimo de harmonia, um mínimo de comunhão necessária na congregação, na igreja. Então nós que temos paz do alto, paz de cima, que são necessários para a nossa comunhão, para a congregação, aí nós teremos a harmonia necessária. Mas primeiro eu preciso ter paz de Deus, eu preciso ter harmonia, eu preciso ter comunhão com Deus. Por que ele está dizendo isto? Vamos começar agora não a especular, mas por que o escritor está dizendo isso? O que eu posso não imaginar, mas entender e interpretar nesse versículo número 14? Por que ele está dizendo isso? Porque nós entendemos de maneira clara que naquele período existia contenda dentro da congregação, existia divisão, acontecia pessoas que estavam não se completando, existia contendas, existia carnalidade dentro da igreja. E isso se dava em muita parte, como nós temos hoje também, muitas divisões, cisões, contendas na igreja, por causa o quê? De ensinamentos, doutrinas. Em certa forma, em um grau, e até bom, para que se manifeste a verdade. E naquele ponto havia uma contenda muito grande entre o cristianismo e o judaísmo, e aqui está sendo uma carta dirigida para hebreus cristãos. Ou seja, hebreus que tinha toda a sua tradição de mais de anos, de mil anos, com o cristianismo que estava ali iniciando. Então ele olha, seguia a paz com todos. Porque o sentimento de carnalidade, de pessoas que eram contenciosas, prejudica a congregação, prejudica a igreja. Principalmente aqueles que são fracos, neófitos, aqueles que estavam desanimados. É claro que não ter paz prejudica todo um contexto, mas imagine os fragilizados. Imagine aqueles que estão, como nós falamos ontem, capenga, mancos na fé. Se há uma contenda na igreja, os fracos, os desanimados, os que estão para trás espiritualmente falando, que não receberam ainda uma maturidade, eles ficarão de tal maneira fragilizados que poderão, inclusive, voltar atrás. E aqui o caso voltar atrás, os cristãos judeus voltarem ao quê? Ao judaísmo. Porque muitos estavam tentando voltar ao judaísmo porque estavam sendo perseguidos. É o contexto do capítulo 12 que fala sobre isso. Aliás, toda a carta fala sobre isso. E muitos estavam tentando voltar ao judaísmo para não serem perseguidos. Para não serem confrontados. Para não serem envergonhados. E a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, fala sobre isso lá em João 12. Muitos tinham fé no Senhor Jesus. Muitos tinham fé, mas não confessavam a sua fé no Senhor, ou seja, não andavam, porque tinham medo de serem rejeitados pelos da sinagoga. Eu acho que é João 12. Deixa eu aqui. Então, muitos tinham a tendência clara aqui de estarem voltando muitos dentre autoridades creram nele. Autoridades israelitas, hebreus, muitos creram nele, mas por causa dos fariseus, do judaísmo, do farisaísmo, não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, da religiosidade, de serem alvos de perseguição, de sofrerem retaliações, perdas. Eles tinham fé, mas não confessavam a fé. Ah, eu tenho fé, mas você está confessando a sua fé com as suas obras, com as suas ações? Está escrito aqui no versículo 42, ah, eu tenho fé, diz a Bíblia. Contudo, muitos dentre as autoridades creram, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé. E eu preciso confessar a minha fé, preciso confessar a Deus. Apesar de conhecer e perscrutar o nosso coração, preciso confessar diante de Deus, diante dos homens, que Jesus é o Senhor. Eu preciso confessar a minha fé. Ah, eu tenho fé, mas a minha fé não é secreta. Isso é de maneira tal grave e sério que o próprio Senhor Jesus disse: se não me confessarem diante dos homens, ou seja, se você não expor, explicitar a sua fé, que é meu seguidor, que é meu discípulo, que é meu filho, que é meu servo, eu também não o confessarei. Então aqui diz: seguia paz com todos, e tinha contenda aqui. Tinha contenda, e muitos querem voltar à religiosidade, seja ela qual for. Não estou dizendo aqui de nenhuma denominação, você pode pensar, ah, eu vou voltar porque perseguição, o social, ah, mas minha vida inteira está ali. É como os judaizantes. Não é uma alegoria, mas é uma ilustração clara. Eu vou voltar para o judaísmo porque está lá, passei minha vida inteira, as práticas, não é? A família, sobrinho, primo, não é? Fomos circuncidados lá, toda a família, e está todo mundo me perseguindo agora. Não vou participar mais das festas religiosas judaicas. Então, o social, muitas vezes, quer sobrepujar, estar acima do espiritual. E aqui muitos estavam sendo tendenciosos para voltar. Então eu vou voltar para quê? Para eu não ser perseguido. Para eu ficar na minha zona de conforto. E cuidado, eu não peço perseguição. Deus sabe, se eu não quero ser perseguido, não. Mas se a zona de conforto for me afastar de ti, então manda perseguição. Porque é melhor ser perseguido por fazer o bem, por amar o evangelho, por proclamar o evangelho, do que estar numa zona de conforto e pecando, mentindo, roubando, se prostituindo, se corrompendo e corrompendo as outras pessoas. Então você perceba aqui que nesse versículo existe um elo, existe uma conexão. Paz, santidade. Está em voga aqui paz com todos? Está dizendo para os hebreus cristãos: olha, você é cristão, mas você tem que ter paz também com os judaizantes. Você não é inimigo deles. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 9:20: me fiz de judeu para ganhar judeus. Eu quero ter paz com eles. E ter paz com eles não é você fazer parte da mesma massa. Então, paz, santidade. Isso pode ser desenvolvido em nós, aliás, deve. Então, santificação, paz, são ingredientes que fazem parte da nossa harmonia e comunhão que temos com o nosso Deus. Outra coisa, preste atenção no que eu vou dizer agora, ainda sobre paz, depois vamos chegar à santidade. Primeira coisa, assim como nós devemos perseverar na comunhão, quando está escrito lá em Atos 2,42, perseverando na doutrina, na comunhão. Comunhão. Então você, para ter paz, você precisa cultivar. Então, ela não vai fazer parte da igreja de forma automática. E como é que eu vou cultivar, Pastor Samuel? Mediante o quê? A santidade pessoal, a minha vida de devoção pessoal com Deus. Porque quando eu estou santificado, ou seja, separado, como diz aí o adágio popular, cheio de óleo, no azeite espiritual, estou servindo a Deus. Então, quando surgirem contendas na congregação, vão acontecer o quê? Manifestações malignas, carnais, egoísmo, desrespeito, ofensa. Não é? É o que Paulo chama de sentimento contencioso, porfias, invejas, brigas. Então, a ausência de paz na igreja, no sentido não absoluto e pleno, mas quando uma igreja constantemente tem ausência de paz, isso indica ausência de santidade. Ter paz não é ausência de batalha, não é ausência de guerra, pelo contrário, a guerra será constante, sempre mais acirrada, mais trabalho, mais batalha, dias mais trabalhosos. Mas precisamos entender de uma vez por todas, aqui, paz precisa ser cultivada. E quando nós não temos paz na igreja, é porque indica falta de comprometimento pessoal, falta de santidade. E quem não tem santidade não verá Deus. E quem não tem santidade na igreja não quer ver a Deus, não está entendendo e leva outras pessoas a serem contaminadas com este mesmo sentimento de mundanismo, de liberalismo, de carnalidade, de natureza humana. Então nós precisamos desenvolver, é o que Paulo diz aos Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolvei. Então, quando não há, a santidade, aí começa a aparecer o quê? Perturbação, falta de paz, de harmonia, falta de comunhão dentro da congregação. Aí pessoas começam, os fracos começam a arrefecer, desanimar. As pessoas começam a ter sentimentos, escolhas mundanas até dentro da congregação. Contenda constante mostra que falta paz e falta, acima de tudo, santidade pessoal. Agora, quando tem um santo, uma santa separada, Deus é poderoso para transformar, com a vida empenhada, entregue nas mãos do Senhor, de mudar o quadro, de mudar a circunstância. Não se esqueça disso. Me lembro agora de Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto, no capítulo 3, logo no início do capítulo 3, diz que vocês não são espirituais, porque a divisão, a contenda, vocês são carnais. Você imagine Paulo dizer para uma igreja, essa igreja é carnal. Então, para que eu possa viver em paz, é necessário eu ter a comunhão com Deus. Uma vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada a Deus. Só para a gente encerrar sobre essa questão de paz, deixa eu aqui dar uma explicação breve. Seguir a paz com todos. O verbo aqui no grego é dioko. Dioko. Quer dizer perseguir a paz. É pressionar, correr atrás dela, esforçar-se pela paz. E quando diz isso, perseguir, esforçar-se por ela, indica que também se esforçar para buscar a vida moral, a vida espiritual, indicando o quê? Que você precisa se esforçar para isso. Quando nós lemos Paulo escrevendo as suas cartas, em várias partes ele disse que prosseguir, perseguir, usando a mesma expressão, o mesmo verbo. Coríntios, quando ele diz que devemos seguir, Coríntios 14, o versículo 1, não me engano, Coríntios 14, 1 está escrito assim na palavra de Deus: seguir o amor. Bom, seguir amor, seguir paz, fazem parte. Seguir, perseguir, buscar, se esforçar. Então, não vem pronto não, meu querido, minha querida. Vejamos então Filipenses no capítulo 3, só para que a gente termine essa primeira etapa falando sobre paz. Quando escrito está, Filipenses 3:12, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado. Eu prossigo, persigo, sigo. Versículo 14, prossigo para o alvo, eu sigo, eu me esforço para o alvo. Paulo chega a dizer em outra carta, aliás, em outro capítulo aos Coríntios, que eu me esforço esmurrando o meu próprio corpo. Perseguir, não é seguir, eu preciso me esforçar. Então existe aqui, de maneira clara, um cultivo que precisamos ter, um esforço que precisamos fazer. Então essa história, que Deus fez tudo, você não precisa fazer nada, você não é por obra, pelo amor de Deus, você tem a sua contribuição a dar. Senão, eu deixo de crer na Bíblia. Eu deixo de crer na Bíblia. Perseguir a paz. É nesse contexto que está sendo escrito aqui, ensinado para os cristãos hebreus, para que tenham paz, harmonia e não voltem. E não voltem. Agora vem o versículo que nós reputamos como um dos mais lindos e mais importantes, que pouco se fala, pouco se ensina, pouco se prega. Na igreja contemporânea, eu lembro que eu, quando fui líder de mocidade na Igreja Assembleia de Deus de Barros Filho, o primeiro tema da festividade foi esse. Primeiro tema da festividade foi esse. Fui lá para os idos dos anos 1998, me converti em 96, batizei em 97. Sim, 98, líder da mocidade. E nós escolhemos este tema: perseguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quando se fala de santificação, eu quero trazer aqui algumas informações sobre este tema, que não se fala mais hoje. Santificação, o que é isso? Que negócio, que mistério é esse? Não, tem mistério nenhum. É apenas o que precisamos saber entender. Hebreus fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, separado, consagrado, porque eu sou santo, diz a palavra do Todo-Poderoso. Como já disse algum tempo atrás, os cristãos davam importância, dava ênfase à moralidade, à ética, à santificação, à ordem, ou seja, à santidade, falando com graça, com temor e tremor diante de Deus. E hoje, se você parar e olhar na história, não muito distante, mas a história da igreja, puritanos, John Wesley, ele pregava que as pessoas deveriam se tornar santos, e tantos outros. E hoje é: vem assistir o irreverente, vem assistir aquele que é engraçado, vem assistir aquele que é liberal. O que nós devemos fazer na situação que nós estamos vivendo hoje? O que nós devemos fazer? Santo quer dizer separado, reservado para Deus, consagrado a Ele, entregue a Ele. Então o santo é quando eu tenho minha vida dedicada a Ele. Então aqui, nos dois sentidos, seguir a paz com todos e a santificação. Santificação, ou seja, separado do mundo, não é? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Santificado, separado do mundo e entregue a Ele. São duas coisas. Eu me separo do mundo, do pecado, da carnalidade, tudo que o mundo há, me separo, mas eu tenho que me entregar a Ele, porque tem pessoas, parei de beber, me separei do mundo, mas não busca Deus, não se entrega a Ele. Porque parar de beber, tem muita gente que não é cristão e para de beber. Tem muita gente que não aceitou a Jesus e deixa a cocaína, deixa até a prostituição. Resolvi deixar. Então a santificação é separado para o serviço de Deus e consagrado a Ele. É como está em Tiago 1, 26, 27. A verdadeira religião, ou seja, o cristianismo, verdadeiro é visitar órfãos, viúvas, necessitados, não é? É a fé demonstrada em ação e manter-se incontaminado do mundo, consagrado ao Senhor. Tem um hino que diz: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Então, santificação é exatamente isso. Santificados, santos de Deus. Por isso que as expressões, orai por todos os santos. Tem uma expressão assim, eu acredito que seja Efésios. Eu acho que no final da carta aos Efésios, tem uma palavra que Paulo dá nesse sentido. Efésios, no finalzinho, que ele pede para que orar por todos os santos. Deixa eu ver se eu encontro. E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, separados, consagrados, que se dedicam a Deus. Ore por pessoas que se dedicam a Deus. Orem por servos e servas que se dedicam a Deus. Paulo está falando, olha, orai, perseverais na oração, na súplica por todos os santos, todos os separados, todos os consagrados. É claro que oramos também por autoridades, oramos por aqueles que hão de herdar a salvação pela pregação do Evangelho, mas nós temos que orar por todos os santos. E aqui está. Santo replica no meu entendimento é o quê? Devoção, piedade, uma vida de serviço a Deus. É isso que está escrito aqui. Se as pessoas não tiverem uma vida dedicada a Deus, separadas e dedicadas a Deus, são duas coisas. Eu me separo e me dedico a Deus. Aquilo que eu fazia, não faço mais, trabalho para levar a minha vida em dedicação e glorificação ao meu Deus. Serviço. Agora, santidade, muitas pessoas pensam que santidade é apenas o exterior. Santidade, separação, dedicação a Deus, começa... É porque muitas pessoas, até honestas e sinceras, pensa que a santidade só é ter uma vida com vestimentas modestas. Também é. Mas tem pessoas que se vestem modestamente e não são santas. Não são separadas e muito menos dedicadas a Deus. Então a santidade aqui ela começa no coração, dentro. Desejo correto de expressar-se corretamente, sem palavras chulas, torpes. Não é o desempenho, mas principalmente a motivação. Isso que Paulo fala a Timóteo, você sabe da minha motivação, você sabe do meu empenho, você sabe da minha dedicação. E qual é a minha motivação, o meu desejo? Não só a execução da tarefa, mas por que eu estou executando a tarefa? Aí vem muitas perguntas e dúvidas honestas e sinceras. Pastor, eu posso tomar um gole de vinho? Pastor, eu posso fazer tatuagem? Qual é a motivação? O que está levando você a executar isso? Quando você faz isso, você está glorificando a Deus? Você está se comprometendo? Se deixa você mais perto de Deus? Ou deixa mais próximo e parecido com o mundo? Ou mais próximo e parecido com Deus? É questão de você... Ah, pastor, eu posso usar biquíni na praia? É verão, chegou, começou ontem. O que eu vou responder com o pastor? Radical! Faz uma coisa, qual é a sua motivação? Você acha que usando uma veste lasciva está no meio de sensualidade, de corrupção? Você está se aproximando de Deus? Está agradando a Deus? Ou está parecida e já fazendo as coisas que o mundo quer que você faça? Então as metas que eu preciso ter devem ser em consonância com a vontade de Deus para agradar a Deus. Está escrito tudo isso na Bíblia, fazer tudo para agradar a Deus. Tem uma palavra que Pedro fala, eu acredito que é sobre o final dos tempos, na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele diz assim: mas nós, segundo a sua própria, aguardamos novos céus, nova terra, os quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Tende salvação longa... Não é aqui. É uma palavra que diz, agradando em tudo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis de serem santidade e piedade. Olha aí, mais uma palavra aqui, santidade. Se o mundo vai perecer, essas coisas vão acontecer, qual o tipo de pessoa que eu devo ser em santidade e piedade, aguardando, desejando ardentemente a vinda do Senhor Jesus, em que os céus e fogo se dissolverão, elementos ardendo se fundirão. Tem outra parte, eu não sei se é esse contexto aqui ou se é outro, desfazendo-lhe e agradando em tudo. Qual deve ser o nosso comportamento em santidade e piedade, devoção ao nosso Deus? Então nós precisamos entender que santidade não é apenas não nos assentar na roda dos escarnecedores, mas amar, desejar, amar a palavra de Deus e ser plantado como árvore junto ao rio. Então eu tenho que ser santo pelo aquilo que eu faço, me dirigindo a Deus, chegando mais perto de Deus a cada dia, e precisar evitar, porque tem os dois lados. Tem pessoas que pensam que santidade é só a vestimenta, algumas expressões externas, e tem outros que pensam que santidade não precisa, que o Senhor já fez tudo, e levam uma vida liberal, não evitam fazer coisas erradas, mas, e a Bíblia diz, sai do meio deles, sai da impureza e eu te recebo. O próprio, mais uma vez, Tiago, repetindo o versículo 27 do capítulo 1, tornando-se incontaminado, saia da contaminação do mundo, também é se tornar santo. Então você, o que que faz? Você evita fazer o mal e faz o bem. O que é fazer o bem? Ter comunhão, andar em comunhão com o Senhor, praticar boas obras e evitar as coisas más, evitar o mundo, a lascívia, evitar desobedecer a palavra de Deus. Evitar não, tem que evitar, tem que parar. Então, adoração a Deus, exaltá-lo, honrá-lo. Então isso deve ser parte da minha santidade. Eu me separo para um serviço. Eu não me separo para ficar na prateleira. Está errado. Completamente errado. Quantas vezes você vê mensagens sobre esse tema? Se é tão importante, você acha que é importante a santidade? Você acha que é importante esse tema? Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Isso envolve muita coisa. Será que é importante? Faz diferença para nós que seguimos a Cristo? Ter uma vida santa ou não? É importante ou não? Quando você vê e olha o Evangelho com os olhos da Bíblia, parece que a santidade parou, acabou, está fora de moda. Está fora de moda a santidade. E eu quero dizer, se você não for santo, separado do mundo e dedicado a Deus, não se esqueça, se separa do mundo, eu parei de tomar cachaça, eu parei de fumar meu cigarrinho, mas não se dedica a Deus, não se aproxima de Deus, não glorifica a Deus, não tem piedade. Está fora de moda. Então hoje, pelo que nós estamos vendo, observando, a maioria de cristãos acha que esse tema é irrelevante, retrógrado, e a Bíblia diz: Deus não nos chamou para a prostituição, mas para a santificação. Isso se evidencia nos dias de hoje pelos ensinos, escola bíblica, as pregações. O que estão pregando? O que estão ensinando por aí? O que estão ensinando? Sucesso, bem-aventurança, riqueza, liberdade, prosperidade, saúde, né? Tem que ter sexo, família, eu tenho que ser feliz. Eu quero dizer uma coisa para você, de todo o meu coração. Eu desejo ser bem-aventurado, mas a bem-aventurança que a Bíblia nos ensina, a bem-aventurança que a Bíblia nos ensina, e dizendo de alto e bom som para todos os que estão nos ouvindo agora, não é? Deus, Ele quer que sejamos santos. Em última instância, Ele quer que sejamos santos. O fim reservado para nós não é essa felicidade que o mundo está ensinando, pregando, não. De ter, possuir, de ativismo. O objetivo de Deus é que eu e você sejamos santos, separados do mundo e dedicados a Ele. Deus quer nos dar uma bênção. A maior bênção é: seja santo como eu sou santo. Nós somos criados para sermos separados. E se não houver essa separação do mundo e dedicação a Ele, nós nunca veremos o reino dos céus. Você vê hoje como fazer para ser feliz, como fazer para obter sucesso, como eu devo fazer para eu ser santo, como devo fazer para eu... O que dirá da liderança hoje? Santidade. As pessoas pregam a sua teoria, pregam a sua doutrina que não é bíblica, pregam a sua denominação. E as pessoas valorizam esses líderes. Ao invés de eu valorizar a liderança santa, separada, piedosa, humilde, simples, como a Bíblia diz, as pessoas valorizam mais os ostentadores, os mercenários. Então nós estamos entendendo que a maioria que se diz cristã está valorizando aquilo que não é bíblico, aquilo que não é da Bíblia. Nós precisamos valorizar a... É valorizar não porque é bonito valorizar, é porque sem ela eu não consigo ver, eu não consigo entrar na presença de Deus. E o que nós mais queremos é entrar na presença de Deus. E as pessoas estão ligadas a dons de oratória, a revelações. Mas eu tenho um dom, mas não é santo. Não é santo, não é separado, não se dedica. Quantas pessoas hoje cometem erro, pecado, dizendo que a santificação já não é tão importante assim. E o pior disso, que não são disciplinados. Muda de um lugar para o outro, daqui a pouquinho está na frente da igreja de novo, sem se arrepender. Sem obter consequências. Que Deus usa ministérios e vidas para dar a devida consequência àquele que erra, que peca. É claro que nós estamos aqui dizendo que Deus perdoa, estamos dizendo aqui que Deus, ele pode fazer isso e faz isso, é grande em perdão. Então, eu preciso crer no perdão de Deus, que ele restaura, isso tudo é bíblico. Só que nós estamos dizendo aqui que a velocidade com que as pessoas são reintegradas nas suas funções e outros continuam respondendo processos, verdadeiramente são maculados, está dizendo que o rebanho, que o cristianismo desta época está valorizando muito mais as habilidades, o ter do que a santidade, mostrando que a ideia de que somente pessoas santas são espiritualmente úteis não ocupa espaço na congregação, na nossa vida, na nossa família. Sede santo porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E é nesse viés que está explicando, orientando, pregando, admoestando, alertando os hebreus cristãos e esta igreja. Olha, hebreus, sem santificação ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. E sabemos que os judaizantes são monoteístas, creem em um só Deus. Como eu obtenho a santificação? Como eu obtenho a santificação? Através do Evangelho. Testemunho. Nós proclamamos o Evangelho que muda vidas. Porque nossas vidas foram transformadas, nossas vidas foram mudadas. A palavra aplicada aqui sobre santificação, seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação aqui, além dessas análises que nós demos da palavra, santo, santificação, que é separado para o serviço de Deus, isso quer dizer, olha, você tem que ser santo, tem que ter respeito espiritual. Ou seja, você separa para sacrificar e consagrar a Deus. É separado para Deus. Inclusive os pagãos faziam isso para os seus deuses. Mas como não existem deuses, eles dizem deuses falsos. Mas o único Deus, nós temos que ser separado para ele. Consagrado a ele. Então, vem, ó. Separação. Longe daquilo que é imundo, profano. E consagrado, separado para aquilo que é divino, eterno, sagrado. Então quer dizer, é uma correção que precisamos ter, é uma correção ética, moral. Glórias sejam dadas ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Como é que eu vou me santificar então, pastor? Como é que isso acontece comigo? Vamos ler um versículo bíblico? Paulo escreveu uma carta para a igreja de Roma, no seu terceiro capítulo, onde encontramos dito assim: agora, porém, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora, porém, se manifestou, sem a lei. A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a santificação vem pela justiça de Deus, pela fé em Jesus. Se tenho fé em Jesus, eu ando como ele andou, eu guardo os seus mandamentos. Sem a qual ninguém verá a Deus. Pregue na sua igreja sobre santificação. Separado para o serviço. Não é só separar. Não é só separar. É separado para um serviço. E nós que temos uma natureza de dar frutos, eu preciso dar frutos. Aquele que não dá fruto, diz a Bíblia que o pai corta e joga no mato para queimar. Joga fora. Aquele que não dá fruto, ou seja, aquele que foi separado, mas não está dando fruto, se está dando fruto, dá uma podada aqui, outra podada ali, são as disciplinas que o Senhor nos dá por ser o nosso pai, porque a nossa natureza é para dar frutos. Então aqui, ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. E aqui está em pauta o quê? A salvação, a morada eterna. Entrar na presença de Deus é o quê? É o objetivo que temos. E como é que eu vou entrar na presença de Deus? Aí entra em uma explicação. Porque, olha, ninguém verá o Senhor. Como? Ninguém verá o Senhor se não passar pelo sumo sacerdócio de Jesus, único, eterno. Então, é isso que está sendo explicado aqui aos hebreus. Olha, se vocês não se santificarem, não se dedicarem a Jesus, ao Senhor, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e se dedicarem às obras mortas da lei, que cumpriu o seu papel, vocês não verão o Senhor. Então, separação da imundícia, do pecado, do paganismo, da imoralidade, da sensualidade, de toda sorte de pecado, e se dedique a Deus, a Jesus, porque se não se dedicar a Jesus, o sumo sacerdote eterno, que é o único mediador, ninguém verá a Deus. Então, é uma palavra para os hebreus cristãos, e para nós, entrar na presença de Deus. E como temos falado, o fim da nossa fé é a salvação de nossas almas. O fim da nossa fé é a salvação de nossas almas. Até lá, temos um caminho a percorrer, vitórias para alcançar. O fim da nossa fé, o fim objetivo da nossa fé, é a salvação de nossas almas. Ele está dizendo isso aqui. Você veja que ele já está convergindo para patamares superiores e eternos. Então, quando eu faço isso, eu verdadeiramente sou filho de Deus pela comunhão que eu tenho, pelo sacrifício de Jesus. Então, nós estaremos, então, qualificados a sermos chamados filhos do Deus vivo, pela fé que temos no sacrifício de Jesus. Agora, essa transformação, essa mudança, como Paulo disse, eu preguei sobre isso domingo na igreja, se não fizer assim, sacrifício, nada disso em circuncisão não vale de nada. O que vale é o quê? É uma vida mudada, é uma vida transformada, é ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura é o que diz Paulo. E diz assim: e todos os que andarem conforme esta regra. Que regra? Ser uma nova criatura. Andar em Jesus, seguir as pisadas de Jesus. Quem andar conforme essa regra, aí vem paz, misericórdia, sejam sobre eles e sobre Israel de Deus, a igreja. Glória a Deus. Então a transformação moral, a transformação ética, você ter uma visão com outros olhos, olhando para o céu, buscando as coisas do céu, desejando as coisas do céu, agradando a Deus, isso mostra que você está buscando puros de coração. Como é que eu vou ter um coração puro? Senhor, crie em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Que versículo maravilhoso e poderoso. Então, aqueles que dizem que são santos, mas não se dedicam, a expressão exata é exatamente esta: viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Sem isso ninguém o verá. Vamos pedir a Deus que nos dê esse coração. Coração puro, um coração santo, um coração separado, e uma coisa está ligada à outra, no nosso entendimento desse versículo. Persegui, insista em ter paz. Não é? Existem circunstâncias que não é possível. Não é possível. Se possível, tenha paz com todos. Mas você deve perseguir. Você deve esgotar os seus esforços para ter paz. Você deve ter o Espírito Santo com discernimento, ao saber que deve continuar, avançar, ser perseverante e não ser teimoso. Agora, perseguir a paz. Tomemos cuidado que discussões fúteis, inúteis, teológicas, vãs repetições, como diz Paulo a Tito 3:10, não nos traga prejuízo e que sejamos santos até aquele dia, porque ele é santo, ele requer. Isso não é opcional, não. Presta atenção no que eu falo agora. Não é opção. É ordem. Sem santificação, vê muito mais estar na presença dele. Separados, dedicados exclusivamente a ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê paz. Que Deus nos santifique em tudo. Vamos adorar ao nosso Deus. Deus te guarde, Deus guarde o seu coração, mente e espírito para a glória dele. Aleluias e glórias a Deus. Segui e persegui a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá. Não adianta frequentar a igreja, não adianta ouvir rádio, não adianta pregar, não adianta cantar. Tem que ser dedicado a ele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto e em ti me faça mais do que vencedor.
ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar em teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz
is Estamos apresentando programa Nova Manhã.
Glória a Deus! Tudo bem, igreja? Paz do Senhor Jesus! Onde quer que você esteja, trabalhando, almoçando, preparando o almoço, arrumando, chorando, glorificando, Deus está conosco. Deus é fiel. Temos aqui manifestação de carinho, de amor, os irmãos cooperando conosco. Louvamos ao Deus Criador dos céus e da terra. Irmão Ulisses é de Cabo Verde, na África. Está aqui. Pastor, que palavra abençoada, que o Espírito Santo continue usando o pastor grandemente. Ô, glórias! Hoje tem mais ouvintes aqui, viu, pastor? Minha mamãe e meu papai, com quem vimos passar o Natal na outra ilha, Ilha de Santiago. Somos 10. Ele aqui mandou, inclusive, a fotografia. Minha mãe e meu pai, Anne e eu, agora o pastor já conhece a nossa gente. Que alegria, irmão Ulisses, que alegria, que família linda. Saudação, seus pais, toda a família. Um período de comunhão, um período de harmonia, de amor, de contentamento, de ações de graças ao nosso Deus. Que assim seja as reuniões familiares, cheios da presença de Deus. Obrigado, irmão Ulisses. Mande um abraço no papai e na mamãe, viu? Deus abençoe. Pedras vivas. São 10 horas e 23 minutos, hora de Brasília. Irmão Robson Barbosa, conosco, Robson. Que bom que você está aí. Graça e paz, pastor. Mande um abraço a todos os irmãos. Que palavra, hein? Temos tendência a nos acostumar com nossos pecados. É verdade. Mas Deus nos chama, exorta e nos dá a misericórdia. Como diz a estrofe do louvor número 18 da Harpa Cristã, Luz Divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostre-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Deixa eu ver se eu tenho esse cântico aqui. É o hino número 18. Se eu tiver aqui, a gente toca esse cântico bonito. Esse louvor, hino 18 da Harpa Cristã. Seria grata nova? Confirma, irmão Robson, se for grata nova, para a gente veicular aqui. Vamos lá, então, aos nossos outros queridos irmãos que têm conectado aqui, têm postado suas mensagens. Irmã Priscila de Aparecida, em São Paulo. Obrigado, irmã Priscila, pela manifestação de carinho e amor. Edriana, paz do Senhor, que bênção, que Deus continue abençoando grandemente a vida da irmã Vasti. Irmã Vasti. Nádia de João Molevade, obrigado, irmã Nádia, em Minas Gerais. Cleidiane está aqui parabenizando a minha mamãe hoje pelos seus 78 anos. Glórias a Deus. Obrigado, Cleidiane. Obrigado, irmã Priscila de Aparecida, em São Paulo. Gorete Boto aqui, nossa vizinha aqui de Piúma, aqui no nosso estado. Deus vos abençoe, irmã Gorete. Também pela manifestação de amor pela esta serva valorosa. É valorosa, valente, sim. Como as irmãs o são também. Graças a Deus. Valeu a pena. Ela diz isso. Valeu a pena chorar. Valeu a pena esperar. Glórias a Deus. A gente É um dia feliz, um dia de alegria, um dia onde famílias se reencontram, membros de famílias, não é, para relembrar bons momentos, para exaltar o nome do Senhor. Mas nós não podemos esquecer da orientação de Deus. Não podemos esquecer. Como nós falamos há pouco, não é uma opção, não é opcional. É uma ordem, é um imperativo. Perseguir, seguir a paz e a santificação. Sem ela ninguém verá a Deus. A irmã Edna está conosco, é de Uruguaiana. Deus abençoe sua vida, pastor Samuel. Que seja sempre um vaso nas mãos do nosso Deus. Que possamos nos santificar a cada dia na presença dele. Jussara de Patinga. A paz, pastor. Mãe é uma bênção nas nossas vidas. Saudades da minha, que se foi. Lindo este amor quando nós valorizamos em vida. Obrigado, irmã Edna. Aqui a rádio está normal pelo computador, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos recebendo cooperação de alguns irmãos que têm visto a nossa angústia de transmissão. E Deus está adiante. Irmã Leia, aqui da Serra, paz, igreja. Deus nos firme a cada dia em sua presença. Mande um forte abraço para sua mãe, que Deus abençoe hoje e sempre, com muita paz e saúde. Eu vou estar com ela na segunda-feira. Vou almoçar com ela na segunda-feira que vem. A família vai se reunir na próxima segunda-feira, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Estaremos lá e retornando com as nossas filhas. Que os irmãos já estejam orando por essa viagem. Irmão Kleber, em Barra de São Francisco. Irmão Kleber, um abraço para você, irmão. Esperamos contato. São 10h28.